Bem-vindos ao Conversas de Pais, onde nós falamos da parentalidade no masculino. Hoje temos aqui o César Ferreira. O César Ferreira, além de um bom amigo, é uma pessoa que tem uma atividade profissional muito curiosa, muito interessante, que é mentor de autor e é biblioterapeuta. São duas coisas que, para alguém, algum pai ou mãe, ou filho, ou pai e filho, que queira aprofundar, escrever um livro, que queira saber qual é que é a obra certa para ler num determinado momento da sua vida, o César é a pessoa certa com quem falar. Mas não foi por causa disso que eu te trouxe aqui, César. Aqui à conversa de pais, porque tu também vives a tua função enquanto pai e o teu papel enquanto pai intensamente. Já tive o prazer de trocar algumas conversas contigo e sei o quanto tu vives esses momentos. Sei que tiveste um período de quarentena também desafiante aí com os teus filhos. E olha, é um prazer, é um orgulho, é uma honra ter-te aqui comigo para falarmos um bocadinho desta temática. Esta temática que, conforme tu já sabes, já estivemos a falar há pouco, se pretende que falar de coisas sérias, mas de uma forma descontraída, de uma forma simples e de uma forma tranquila. Parece-te bem, César?
Parece muito bem, Ricardo. E antes de mais, boa noite para ti e boa noite para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que vão ver e ouvir depois, não é? Quando vai ficar a gravação. Quero agradecer-te, antes de mais, o convite, que muito me honra, e quero também agradecer todo o trabalho que tu tens feito ao longo do tempo, nomeadamente nesta última fase, ligada à parentalidade do masculino, à questão também da família, não é? Do papel do pai, homem, na família. Quero agradecer-te, talvez em nome de todos os pais, dar-te essa gratidão, porque realmente tu mereces, tens feito um trabalho notável. Tens-me ajudado imenso com as tuas informações, com os teus vídeos, com os teus posts. E sei e tenho certeza que é um trabalho que vai perdurar e que muita gente vai ajudar. Portanto, mega grato.
Muito obrigado, César. Ó, César, eu sei que tu também és muito criativo na forma como entregas o conhecimento aos teus filhos e a forma como também és assim sincero nos desafios que tens e às vezes encontras assim maneiras diferentes de abordar esta parte da parentalidade e de lidar também com os teus filhos no dia-a-dia, não é? Tu falaste-me, quando me enviaste a tua algumas linhas sobre quem é que tu eras, tu falaste-me que viver em família tem sido uma das tuas grandes jornadas. Explica-me lá.
Eu não sei se tem um tempo. Sim, efetivamente, para mim, tem sido uma jornada do herói, literalmente uma jornada do herói. Pronto, aquela jornada em que tu passas por todos os desafios a que tens direito. Mas aquilo que eu tenho reparado é que eu tenho crescido imenso enquanto homem, enquanto pai, enquanto companheiro, enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, naturalmente. Porque viver com os outros e viver nos outros, né? Acaba por ser intenso e acaba por ser um curso de desenvolvimento pessoal para toda a vida, literalmente. E, portanto, viver em família, estar com a família, é realmente, para mim, um dos maiores desafios. Muito sinceramente, é. Não queres dizer que tudo é bom ou que tudo é mau. Não. Há momentos bons e há momentos muito bons, naturalmente. Mas aquilo que eu tenho aprendido... Mas é sério, não sei se sabiam. Mas é sério. E, portanto, aquilo que eu tenho aprendido, a pessoa em quem me tenho tornado através da família tem sido realmente notável. Notável. E eu sou uma pessoa teimosa e não sou uma pessoa fácil às vezes. Né? Eu tenho essa noção e pronto, talvez seja por todas as coisas que nós vamos vestindo e ao longo do tempo, não é? Agora, a percepção que eu tenho da família é efetivamente algo que te ajuda a crescer de uma forma incrível. E é realmente uma jornada. É uma jornada que nunca acaba, literalmente, nunca acaba. E os laços que se criam, a aprendizagem que nós temos de estar em família e viver na família, são coisas que nós devemos, efetivamente, fazer a transferência para todas as áreas do conhecimento. Não é? E, portanto, é para mim, é mesmo realmente uma jornada incrível.
E E nessa jornada do herói, onde é que tu estás nesta fase?
Olha, eu acho que já fiz a jornada do herói várias vezes. E acho que eu estava a fazer. Eu acabo uma e passo para a outra. Né? Portanto, nesta fase da minha vida, e dado o momento em que nós estamos a viver, julgo que ainda estou na parte de obter a recompensa. Lá para o fim, mas depois certamente vou voltar à primeira etapa, não é? Aquela etapa em que nós definimos, sim, aí em que definimos o que queremos, o fim que nós queremos atingir e os nossos desafios. Porque não há realmente um fim. E a ideia de família, como tudo, não é? Acho eu, acho que quando nós colocamos em que está, ok, agora as coisas estão bem e vão estar sempre bem, isso não acontece, vai surgir depois uma nova jornada. Sempre uma nova jornada do herói. Agora, a meu ver, aquilo que nós podemos fazer é retirar o melhor de cada jornada. E retirar o melhor de cada jornada é talvez perceber que aquilo que nós estamos a dar não é suficiente para quem quer receber, mas também para aquilo que nós queremos receber da pessoa. Aí tem sido uma grande aprendizagem.
Tu dizes que estás na parte da recompensa, quer dizer que já entraste, já passaste a parte do desafio. Quais foram assim os maiores desafios
Assim, né?
recordas assim nesta jornada, não é nas outras, mas
Nesta jornada,
nesta jornada?
sim. Nesta jornada que tem necessariamente a ver com o confinamento, literalmente. Portanto, para mim, o maior desafio foi conseguir estar a trabalhar e estar a honrar as necessidades dos outros, no ambiente em que estamos juntos, quatro pessoas, dentro de quatro paredes. Isso, para mim, foi o verdadeiro desafio. E eu percebi que houve momentos em que eu não estava a honrar as necessidades dos outros em prol das minhas, portanto, e ter esta consciência leva-nos a pensar muitas vezes que somos más pessoas, né? E portanto, estou agora na parte em que já tive essa percepção, entretanto tive que tomar decisões, uma delas foi ter arrendado um apartamento só para trabalhar, portanto, o escritório, né? E perceber que mais importante do que tudo é nós mantermos a nossa família saudável. Saudável de tudo aquilo que é tóxico, né? E portanto, isto foi um passo que eu dei, e portanto, é por isso que já digo, já dou na parte da recompensa, porque realmente foi um caminho que foi feito, né? E perceber isso, perceber que, sabes também, às vezes aquilo que as pessoas fazem é que tentam vender que, ok, tudo é possível, basta que faças isto e aquilo. Pá, eu não sei se tudo é possível, mas também não sei se tudo é impossível, né? E portanto, quando tu começas a ver que as coisas não estão a andar da forma que devem andar, né? Há harmonia, tu tens de tomar uma decisão. E foi o que eu fiz, tomei uma decisão. É uma decisão.
É curioso porque tu juntaste aqui duas coisas, que é, ok, tu reconheceste que eventualmente estavas a dar mais privilégio às tuas necessidades do que à necessidade dos outros, não é? Mas ao mesmo tempo a tua solução foi arranjares uma forma criativa ou diferente, não é? De satisfazer as tuas necessidades, garantindo assim que tu podes satisfazer as necessidades dos outros. Que é aqui uma é tricky, não é? Há aqui uma questão de que é,
Muito
nós
tricky,
para
muito
podermos
tricky.
estar em pleno para os outros, não é? Temos de estar em pleno para nós também, porque depois torna-se difícil se não estivermos em pleno para nós também. E às vezes, eu creio que às vezes para os pais e para as mães há esta ideia de que não, as crianças estão antes de tudo, temos que fazer tudo com as crianças e está tudo bem, ok? Também concordo. Só que muitas das vezes tu estás demasiado focado nas necessidades das crianças e perderes o foco nas tuas necessidades, acaba por não estás a satisfazer nem as das crianças, nem as tuas. E porque tu não estás bem, acabas por também não estar bem para os teus filhos. Concordas com isso?
Sim, concordo plenamente e há uma coisa muito interessante, que é, chega uma altura, quando tu estás em ebulição, não é? Aliás, quando a água está a ferver, se tiveres tampa na panela, a tampa supostamente cai, não é? Há qualquer coisa. E quando tu estás em ebulição, o primeiro pensamento que vem à cabeça, ou o primeiro sentimento, melhor dizendo, é que as tuas necessidades são mais importantes do que as necessidades dos outros. E enquanto tu não tens a consciência que tu pensas que tu sentes que as tuas necessidades são mais importantes do que as dos outros, tu estás completamente fora de rota. Estás completamente perdido. E quando tu tens a consciência, tu tens que fazer qualquer coisa, não é? E eu, por acaso, honro-me por isso e agradeço-me por ter tomado essa decisão. E eu acredito, e tu já me conheces, há sempre uma alternativa. Tem que haver, há sempre uma alternativa. Só for de uma forma, é de outra. Tem que haver sempre uma alternativa. Agora, só podemos equacionar a alternativa quando tu tens consciência de algo. Não é? Portanto, não há alternativas se não tens consciência de algo. Uhum. E este processo ajudou-me bastante a perceber isso. Ajudou-me a perceber, ok, porque é que as minhas necessidades têm que ser maiores do que as dos outros? Uhum. Mas quem sou eu, enquanto pai, para assumir isso?
Ok. Okay. Não é? tu és pai de dois filhos, não é?
Dois filhos, exatamente.
Dois rapazes, portanto...
Dois rapazes, o Simão com 4 e o Vicente com 14.
Portanto, aí a parte masculina está em maior número, não é?
Maior número, ui.
Olha, César, que, vamos assim já diretos, que tipo de pai és tu? Como é que tu te descreverias enquanto pai?
Olha, atualmente, eu sou um pai muito resiliente. Muito resiliente. Mas também, às vezes, sou um pai descoordenado.
Ok.
Agora vou explicar o que é um pai descoordenado. Um pai resiliente, percebemos, ok, é uma pessoa que... Ok, há sempre alternativa, se não for de uma forma ou de outra, tem que haver sempre uma solução, pronto. Isso é a minha resiliência. Um pai descoordenado é aquele que às vezes tem dificuldades em tomar decisões perante a sua família e perante os seus filhos. E eu assumo isso completamente, tranquilamente, porque enquanto não o faço, eu não consigo melhorar. Portanto, aqui o ser descoordenado é quando tu dizes, às vezes, a coisa certa, mas da forma errada. Portanto, não há coordenação. Não há coordenação. E eu só posso coordenar aquilo que, à partida, pode também ser descoordenado, né? Portanto, eu prefiro primeiro assumir-me como um pai descoordenado para depois ter a clareza de me poder tornar um pai coordenado. Ou pelo menos ir tentando, não é? Lá está a jornada do herói e novamente aqui. Agora, sou um pai muito preocupado, sem sobre dúvidas, sou brincalhão, pronto. Há algumas situações. Também sou muito teimoso, né? Sou muito teimoso às vezes. Mas, acima de tudo, sou um pai genuíno, sou um pai honesto. Não escondo aquilo que sinto, de todo.
Portanto, dirias... Dirias que a parte da autenticidade é importante para ti?
É crucial, é crucial. Às vezes, pronto, às vezes eu também sei que tudo, as coisas precisam ser um pouco superiores a isso, não é? Ou seja, quando eu estou, o ser autêntico, não é? É também eu saber, talvez, dominar ou domar aquilo que eu sinto para não causar um efeito negativo no outro. E, portanto, e às vezes eu até sou demasiado autêntico, não é? Portanto, aquilo que eu quero dizer, digo mesmo na hora e é em reação e não em resposta, mas sim, sou verdadeiramente autêntico. Não escondo tudo aquilo que eu sinto, de todo. E eu quero mesmo que os meus filhos não quero, quer dizer, é a minha proposta para eles, não é? As pessoas vão escolher, como é óbvio, mas é. Quero mesmo que eles sejam, ou pretendo, quero passar essa mensagem de que eles serem autênticos é muito interessante e muito importante na vida deles.
Ok, ok. Nós estamos aqui com várias pessoas aqui já a colocar, a dar-nos a boa noite e a falar connosco. A Sílvia diz que não está a ouvir bem as minhas perguntas. Agora já estás a ouvir bem as perguntas, Sílvia? Ou ainda não? Se calhar o meu sistema de som não está...
Não, eu estou a ouvir bem, Mas talvez...
Estás a ouvir bem? Mas a Silvia que diz que não está a ouvir bem as perguntas. Não sei se é da transmissão ou qualquer coisa. Se já estiveres a ouvir bem as perguntas, depois diz-me, está bem, Silvia? Olha, César, eu sei que tu também, para além de investir na tua parte mais técnica, não é? Na tua formação enquanto... mentor e enquanto biblioterapeuta, também investes no teu desenvolvimento pessoal, não é? Uhum, tu foste aí buscar algumas ferramentas que utilizas frequentemente aí por casa com os teus filhos, integras sim. Isso também na tua relação enquanto pai, como é que tu o fazes?
Sim, sim. Bom, aquilo que eu tento fazer, quando consigo, ou seja, quando estou no meu pleno estado de decisão e consigo decidir qual é a melhor coisa a aplicar, a PNL, sem sobre dúvidas, portanto, isso não é PNL, muita coisa PNL. Muita coisa também tem a ver com os livros que eu li, que eu já li muitos livros, muitos
livros. Tu leste muitos livros, certo? Quem diria?
Alguns. Portanto, aquilo que eu tento fazer é retirar o melhor da informação e aplicá-la de acordo com a sua pertinência. Portanto, eu tenho a facilidade, felizmente, de conseguir pegar a informação, que à partida até pode não ter a ver com uma situação, mas moldar essa informação para que ela seja efetivamente aplicada. Mas pronto, tenho a questão da BNL, também estou agora no processo de receber mentoria do Leonardo Gonçalves também, portanto, que nos ajuda a trabalhar a mentalidade de uma forma incrível para nós termos resultados. Também muita dessa informação também acaba por ser sempre implementada na família. Aliás, tudo aquilo que nós aprendemos nunca é só aplicável a uma situação. É, seja de forma consciente ou inconsciente, nós estamos a aplicar essa informação a qualquer coisa. E essa é a magia da aprendizagem, é essa. Não é? Nós parece que passamos entre os pingos da chuva, para não nos molharmos, nós depois chegamos a casa e vemos que a parte de trás está molhada, não é? Do casaco. E aquilo que eu tento fazer é pegar na melhor das técnicas, e quando digo melhor das técnicas, é aquilo que funciona comigo. Aquilo que eu acho que funciona comigo. Que funciona comigo e com o meu contexto. E tentar efetivamente aplicar. Uhum. Seja o que for. Seja o que for.
Olha, tu há pouco, tá, coordenando estas duas partes das técnicas com a autenticidade que tu falaste há pouco. Tu quando aplicas estas técnicas e algumas ferramentas, quer dizer, também não é nada não é preciso ser nada megalómano, basta pequenos detalhes, pequenas coisas. Exato. Para nós como o rapor, ou estar atento à respiração dos nossos filhos e tudo mais, pequenos detalhes que fazem a diferença, não é? Tu depois notas neles uma diferença na reação deles. Tu notas, por exemplo, essa autenticidade que tu passas, tu notas neles também. Dá-me um exemplo que eu noto, se isso
sabe dizer. Eu vou estar, por exemplo, em relação a um exemplo que, pronto, o Simão, que é o mais pequeno, normalmente eu vou adormecê-lo e conto-lhe sempre 5 histórias. 5. 5. Sim, sempre 5. Pronto. Fiz 10, já quis 42, quer 42, mas eu conto-lhe sempre. E, portanto, eu uso muito, portanto, eu começo a contar as histórias, ok, primeiras, que são histórias rápidas, como devem calcular, mas a quarta e a quinta histórias eu conto sempre utilizando a linguagem hipnótica. Sempre. Quando eu começo a bocejar, eu também começo a bocejar, ou então, assim que o papá acabar esta história, tu vais ter muito sono, não é 100%. A questão é que passado 2 minutos ele já está dormindo.
Claro.
Esse é um exemplo. Em relação àquilo que é mais autêntico e ligado mais a portanto, lembro-me, às vezes eu estou a falar com, por exemplo, o Vicente, que é o mais velho, e quando ele sente que ele também não está a ser autêntico, nota-se logo no discurso dele e ele depois acaba por também assumir isso. Pronto, de uma forma diferente, como é normal. E isso é importante, são valores que nós devemos reconhecer, são valores que nós devemos muito reconhecer. E o melhor, a meu ver, das melhores coisas que nós podemos fazer com os nossos filhos é elevá-los sempre. Mesmo que eles tenham feito alguma coisa que foi completamente fora do alvo, não é? Pá, a primeira e a segunda coisa que nós dizemos tem que ser, pá, uma coisa positiva.
Ok. Sempre. O cuidado no feedback, não é?
Sim, acho que
este feedback que damos aos nossos filhos é um feedback que se nós percebermos bem, é o mesmo tipo de feedback que nós damos a nós próprios.
Completamente.
Não é? E quando nós muitas vezes dizemos assim, epá, imagina, tu decidiste ir ao ginásio 4 vezes por semana e não foste só 3. E o pensamento tradicional e a nossa ideia de pensar é fogo, pá, não fui as 4 vezes, não fiz aquilo que devia ter feito, não cumpri, não isto, não aquilo, não sei o quê. E a nossa atenção vai imediatamente para a falha, não é? E esquecemos-nos que fomos 3 vezes, não é? Esquecemos-nos que houve 3 vezes que nós fomos e conseguimos fazer tudo e tudo mais. E que se calhar havia na semana passada, não fui nenhuma, mas desta vez fui 3 vezes. Mas a atenção vai para a falha.
Completamente,
aliás. Ser um bocadinho o que acontece também com os nossos filhos, não é? É que nós vamos imediatamente para a falha. Tu achas que isto tem a ver alguma coisa com o sistema educativo também que existe em Portugal com esta evolução conforme ela tem vindo a acontecer?
Sim, eu acho que isso tem a ver mesmo com uma questão cultural e social, literalmente. E por acaso é curioso, tu estás a falar nisso, que ultimamente tenho que falar muito com o Vicente e tenho dito, podes fazer 500 coisas bem, fazes uma mal, é essa que as pessoas vão apontar. E tu tens que estar preparado para saber lidar com isso. Porque naturalmente, repara, não é que seja natural isso, portanto, ou pelo menos não faz muito sentido, mas é isso que acontece. É isso que acontece. Portanto, tu estás num trabalho, tu até podes fazer 500 mil coisas bem, de repente há lá uma coisa, olha, que corre menos bem, as pessoas vão logo apontar a cena. É logo. Parece que o radar está ali. E é bom que, a meu ver, que os nossos filhos saibam também lidar com isto, não é? Há histórias que têm um final triste. Contem histórias também que têm um final triste para as crianças. Uhum. É importante elas saberem que a realidade, que na realidade existe uma dualidade, que a princesa e o príncipe viveram felizes para sempre, ou então a princesa, pá, encontrou outra pessoa e o príncipe ficou a chorar, qualquer coisa, não é? Portanto, e para mim, uma das coisas mais importantes é exatamente isso, é darmos as ferramentas e o conhecimento para depois eles aprenderem a lidar com cada situação. Sabendo que em cada situação há sempre o oposto dessa situação.
Ok.
Isso para mim é muito importante.
Ok. Ok. Tu estás a... Sim, a ideia de que os finais são sempre bonitos é uma ideia que pode os levar para um campo imaginário, não é? É quase como a ideia de que os pais são perfeitos, ou quase como a ideia de que qualquer pessoa é perfeita, ou qualquer pessoa não tem defeitos, ou o que seja, não é? Esta é uma ideia perigosa para nós passarmos para os nossos filhos. E também aquilo que estavas a dizer em relação ao feedback, que é colocar aqui, fazer tipo um sanduíche, costuma-se fazer um feedback em sanduíche, não é? É uma parte boa, não é? Depois falar exatamente naquilo que poderia ter sido melhor e terminar com uma parte de motivação de para a próxima vais fazer melhor ou o que seja, não é? Agora, aquilo que estavas a propor nas histórias, então, é que tu sejas honesto também em relação ao paralelismo entre as histórias e a realidade em si. E em vez de
Exatamente.
dourarmos um bocadinho as coisas e depois eles serem confrontados com a realidade pura e dura. É isso?
Exatamente isso. Uma criança quando ouve uma história, também depende da idade, não é? Na idade assim, talvez entre os 3, 4, 5 e até aos 6 ainda vamos, naturalmente, estão ainda a trabalhar o seu imaginário um patamar completamente diferente. Portanto, tudo aquilo que tu dizes, eles são aquilo, eles são reis, eles são mesmo reis, eles são mesmo super-heróis, eles são tudo aquilo, não é? E portanto, agora, também é fundamental eles saberem que existe o oposto, não é? Existe que a verdade, ou uma das verdades, né, se assim podemos dizer, da própria vida, é que tudo aquilo que existe também não existe. Ou seja, tudo aquilo que é belo também em algum momento pode se tornar falho. Isso é interessante, isso é uma lição de vida. E portanto, quando eu preparo mental e emocionalmente uma criança para saber lidar com isso, ela detém uma ferramenta que é, ok, quando alguém me está a propor uma coisa que pode ser boa, mas depois pode. Ou seja, imagina que alguém está a propor a uma criança algo que, sei lá, uma droga ou qualquer coisa. Ela, pelo menos, vai fazer uma coisa que é equacionar. É tornar crítica naquilo que o mundo lhe apresenta. E ser crítico, ser interpretativo, ser inteligente a este nível, pode ser, efetivamente, além de uma questão de sobrevivência, uma questão de liberdade. Que é a liberdade de escolha.
Ok. Tu estás aí a propor uma série de coisas interessantes. E coisas que os teus filhos tenham ensinado. Qual foi assim a maior aprendizagem que tiveste com os teus filhos assim recentemente?
Sim,
Ou com um
olha,
deles?
sim, muito simples. Eu tenho o Vicente, tem 14 anos, adolescente, portanto, nós vivemos uma época completamente instável. Eu não sei, instável e nova, acho que é mais por ser nova do que instável, não é? Pronto, ainda vivemos um pouco desconhecido. E ele, pronto, tem amigos que saem e fazem isto e aquilo, ele também quer estar com eles. E saber lidar com esta situação, às vezes, para mim é difícil. Literalmente é difícil. E portanto, eu tenho aprendido muito acerca de mim próprio, mas também muito acerca dele, que é uma das coisas que é eu aprender a confiar. Tenho que aprender a confiar. Não é? A nossa tendência é que os nossos filhos estejam sempre debaixo de nós, e ok, não é? Tipo a galinha, não é? Assim, está a pedir os pintos. Mas também é uma altura em que nós temos que aprender a confiar neles para que eles próprios consigam confiar neles próprios.
Neles próprios,
não é? E isso tem sido para mim uma grande aprendizagem, que não tem sido fácil, digo já. Para mim, não tem sido fácil.
Mas eles exigem-te essa autonomia, ou és tu que te vês forçado a fazer com que isso aconteça?
Sim, já houve momentos em que realmente exigem, mas também há momentos em que às vezes eu acho que não, neste momento tu acho que já tens maturidade suficiente para tomar uma decisão. E, aliás, até às vezes eu pergunto, ah, isto, e começa, pronto, quer isto, quer aquilo, quer ser que aquilo e para ali. E às vezes digo, decido. Toma a decisão. Enquanto eu
Certo.
aguento, estou a tremer, porque se eu tomar aquela decisão que às vezes não estou à espera, vou trabalhar, agora aguenta. Tipo, agora aguenta. Né? Eu tenho aprendido muito a ser homem e a ser pai com isto, literalmente.
Exato. Exato. Porque se existir esse espaço para eles darem a sua opinião e para eles transmitirem o seu conhecimento, que é muito mais do que aquele que eles próprios imaginam, e muito mais do que aquilo que muitas vezes nós valorizamos, e eles próprios sentem-se autorizados a ter a sua opinião, sentem-se autorizados a ter o seu ponto de vista, a ter as suas vontades e a satisfazer as suas necessidades, não é? Eu hoje ao jantar, de repente, estavam os nossos dois filhos, ok? Portanto, a Mara com 10 e o Arthur com 7, estavam os nossos dois filhos a chamar-nos a atenção, a mim e à mãe, para que, pá, não, vocês não podem continuar a comparar-nos. Que é tu? Ah, tu fizeste isso, a tua irmã já fez, porque é que tu ainda não fizeste? Ah, tu fizeste isto, o teu irmão gosta, porque é que tu não gostas? E eles estavam-nos a dizer: não tem nada a ver, porque é que vocês continuam a fazer isto? E eu e a mãe estávamos assim: ok, pronto, tem razão, nós sabemos e nós não queremos fazê-lo. Só que de repente as coisas acabam por acontecer e saem, não é? E é bom termos os nossos filhos a dizerem-nos: olha, pá, se calhar já vai sendo a altura de não fazerem isso e de fazerem outras coisas e de arranjarem outras estratégias para falar connosco, não
Isso é
é? Olha,
verdade.
César, tu estavas a falar, queres dizer alguma coisa sobre isto também?
Sim, não, em relação a isso, também acontece comigo, às vezes, nomeadamente o Vicente, né, diz: Ah, então, mas nós combinamos uma coisa e agora estás a fazer outra, e eu, what? What the hell is this? Tipo, o que é que está a passar? Né? E há aquele momento em que eu sinto mesmo que a melhor comunicação com os nossos filhos é estarmos sempre no mesmo plano, nunca, nunca no plano individual. E eu percebo-me e
Igual
percebo, obviamente.
valor, não é? A
Igual.
parentalidade consciente propõe
Igual.
esse igual valor. Que nós reconheçamos o mesmo valor nos nossos filhos que reconhecemos a outra pessoa qualquer, não é? É esse igual valor.
Sim,
Olha,
exato.
César, eu vou aqui entrar num tema que as notícias recentes têm-nos transportado aqui para algumas revisões dos nossos chavões de masculinidade. Tu, como pai de dois filhos, eu também sou pai de um filho, e muitas vezes. Estas coisas têm acontecido agora ultimamente e que se tem falado bastante sobre os homens pedirem ajuda, sobre o homem ser capaz de dar o passo em frente e reconhecer que não está bem, de o homem, pá, reconhecer alguma fragilidade também. Há aqui muitos chavões, há aqui muitas máscaras sobre esta masculinidade que acaba por ser uma masculinidade tóxica e que eu acho que, pá, para o bem e para o mal, o terreno fértil onde isto cresce é na parentalidade e é no papel do pai e da mãe, não é? O que é que tu achas sobre isto?
Olha, eu acho que já se está a assistir a alguma mudança e tu tens contribuído para isso e vais contribuir ainda mais para essa mudança que acho que é necessária haver em relação do homem para ter uma melhor posição, talvez, face a si próprio e face a si próprio no mundo em que se inclui a família. Não é? Agora, em relação, portanto, eu sou um pai extremamente vulnerável, literalmente vulnerável. Não, 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 não é de caco, nem sou super-herói, nem sou um super-vilão de todos. Sou um pai vulnerável. E muitas vezes tenho as minhas quedas e assumo as minhas quedas. Acho que isso é importante. Agora, para mim, uma coisa muito interessante acaba por ser que nós próprios, e eu falo por mim, portanto, eu próprio já mudei conta de que muitas vezes eu tento seguir a parte masculina, porque, ok, não, e a minha cena, não, tenho que pôr comida na mesa, estás a ver? É tipo aquela cena, não, tem que ser. E depois, eu penso, não, pá, rende mais à cena. Tipo, baixa os braços. E para um homem, às vezes, baixar os braços é difícil. Parece estar sempre em punho, não é? Tem que estar sempre preparado para levar.
Está sempre pronto para...
sempre parado. E eu digo-te uma coisa, eu melhorei imenso enquanto homem, enquanto pai, quando me aprendi a render. Literalmente. E assumir que eu sou vulnerável naquilo que eu tenho que ser vulnerável, sem... Epá. Agora, há momentos em que tens de ser mais protetor, há momentos em que tens de ser mais cuidador, claro, mas também claro. Momentos em que tu tens que assumir que tens que ser, que alguém tem que cuidar de ti. E eu já tive a minha família a cuidar de mim. Não é? E eu às vezes preciso de ajuda. Eu às vezes eu digo, eu preciso de ajuda, eu preciso que me ajudem. E não tenho qualquer problema em dizer isso. Agora, foi um processo. Até chegar aí foi um processo, naturalmente. E era importante que os pais, pelo menos, equacionassem estas palavras. Pelo menos pensassem que, ok, todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos estar aqui, mas também amanhã podemos estar ali. E eu não tenho que estar sempre assim preparado para lutar. Isso talvez não seja a minha solução. Eu talvez tenha que estar mais preparado para ser flexível. Não é? E para mim ser flexível é dos critérios mais importantes que nós podemos ter na vida. É, vamos nos ajustando, não é? Salvaguardando sempre o nosso, aquilo que é mais autêntico em nós e nos outros, não é? Mas sermos também flexíveis. Mesmo.
Sim, sim. Eu hoje estava, quando estava aí para casa, estava a dar um programa na rádio onde estava uma psicóloga a falar e a pergunta do entrevistador foi... Eu depois não ouvi a resposta, tive pena, mas entretanto aconteceram umas coisas e eu não consegui ouvir a resposta. Mas a pergunta foi, qual será a relação entre quem tem mais depressões? São mais homens ou são mais mulheres? E o entrevistador dizia, eu imagino que sejam mais mulheres, mas vamos ouvir a resposta então de... Já há aqui um pressuposto, não é? E depois, há a ideia de que... Já, aliás, aqui na sociedade existe uma certa ideia de quem pede ajuda do mais psicológico, emocional, sentimental, já não é muito bem visto, não é? Ser homem ou sendo mulher? Sendo homem, a coisa piora drasticamente, não é? Porque o homem não é suposto ter esse tipo de coisa. E o homem, de facto, encontra muitas fugas para isto, não é? São fugas só a curto prazo, não é? De longo prazo, péssimo, mas a curto prazo... resolvem a questão, não é? Ir beber uns copos, ir ter com os amigos, ir afogar as coisas para a bola. E pá, isso resolve durante uns tempos, não é? Até aquilo voltar outra vez. Mas existe ainda muito esta ideia de que esse tipo de pedir ajuda, porque nós podemos ir ao médico porque temos uma dor na perna, ou uma dor no braço, ou uma dor no pescoço, mas ir ao médico porque temos, pá, porque não estamos bem, não nos estamos a sentir bem, porque andamos tristes e porque não nos andamos... emocionalmente estáveis, isso já não é permissível, já não é permitido, não é?
É engraçado, que faz lembrar uma frase, pronto, duas frases que eu ouvia muito em criança, que é, um homem é rijo e um homem não chora. O que é que estás a fazer? Estás a chorar porquê? Um homem é rijo, pá, um homem não chora, não é? Tipo, um gajo que é gajo, não é? Pronto.
No outro dia, deixa-me, desculpa lá interromper, não, no outro dia estava a ouvir um documentário e um coach e antigo atleta da NFL, assim, futebol americano e não sei o quê, e ele estava a dizer, a raiz do maior mal entre os homens é aquela expressão do be a man, ser um homem.
Ser um
homem. O que é isso de ser um homem, não é? Quer dizer, eu percebo o que é, mas a ideia com que é dado ser um homem, existe aqui logo uma divisão entre ser um homem e não ser o quê, não é?
Exatamente.
Existe aqui logo uma relação. E essa ideia que estavas a dizer e essa ideia que estavas a expor faz todo sentido, está em linha com isto, não é? Que é um homem não chora,
não chora.
E porta-te como um homem, não é?
Yeah. E sabes uma coisa, Ricardo? Foi o facto de ter reprimido muitas minhas lágrimas quando era criança que depois entrei em várias depressões, uma delas profunda. E tive mesmo no limbo, à conta disso. E E, portanto, a minha imagem do... Aquilo que eu sinto de ser um homem, aquilo que eu sinto de ser um pai, fui moldado de uma forma diferente. Ou seja, eu não aprendi e quase que tive que ser assim. Tive que optar por ser assim. Não,
claro, claro, claro.
Que há aquele momento em que, ok, talvez eu seja, se for mais vulnerável, as coisas resolvem, mas há aquele momento em que tu és empurrado para ser vulnerável.
Não, não, tu, vulnerável, para pertenceres ao grupo, tu para pertenceres ao grupo, tens que ser assim.
Exatamente.
Porque se tu não fores assim, ficas no grupo de ninguém, não é? Não és homem, não és mulher, não és rapaz, não és rapariga, estás ali numa zona híbrida. Portanto, tu tens que mostrar quase que socialmente és assim, não é? Aliás, os pais, se virem os filhos à porrada, não há problema nenhum. Se for um menino e uma menina, já há algum problema.
Ah, cuidado com as
meninas, também já há problema.
Eu lembro-me uma vez, uma amiga minha que... Uma antiga amiga minha que me dizia, epá, tu és muito bondoso para as pessoas. E, pronto, fazia-me confusão. Ela estava a dizer, mas muito... Então, depois percebi o que é que ela queria dizer, que era, epá, não, pá, tu tens, tu és homem, pronto, lá. O paradigma dela era o paradigma, pronto, o paradigma antigo, o paradigma clássico, era outro paradigma. E então percebi nas palavras dela que ela via em mim alguém fraco, exatamente por ser muito atento e muito, e por querer, pronto. Pensei, uau, ok, mas vulnerabilidade não é fraqueza?
Pois não.
E eu comecei a achar, pronto, faz parte, o crescimento pessoal também acontece com estas situações, não é? E foi muito interessante, porque afinal o que é ser homem?
Exato, afinal o que é ser homem?
Afinal o que é ser homem? Não é?
Agora é que me está aqui a acompanhar, dizia que infelizmente ainda hoje se ouve muito essa frase, não é? Do ser um homem, atua como um homem. E a Márcia está aqui a dizer que o filho que dizia que até os super-heróis choram, não é? Eu acho que começa aqui já a haver uma corrente que vai um bocadinho contra isto. Mas é uma corrente que, se nós virmos, nós, os pais que hoje estão a fazer isto, não é? Os filhos, serão os pais do futuro, não é? Serão os pais do futuro. E se eles crescerem já com isto, pode ser que a gente, em algumas décadas, consiga mudar aqui o prisma. Porque o prisma tá a assumir proporções. Aqui em Portugal, nem tanto. Também não há muitos dados sobre isto. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o prisma assume proporções drásticas. Por exemplo, ao ponto de 50%, mais de 50% dos homens não têm a coragem de assumir que têm um problema mental sequer. Porque não é suposto, não é suposto, não é? Já é suposto, se calhar, o homem entrar em vícios, não é? É suposto o homem ser agressivo, é suposto o homem fazer uma data de coisas. Mas pedir ajuda e assumir que mentalmente não está estável e não está bem, isso não é suposto. E tanto não é suposto que eles nem sequer os chegam a fazer, têm algum receio de o fazer, não é? Há aqui um trabalho muito grande a fazer, não é?
Sim. E isso é o que verdadeiramente assusta, isso é o que verdadeiramente devia assustar, não é? A meu ver, devia assustar, são aquelas pessoas que precisam de ajuda e que não a pedem, não é? E isso a mim é que me assusta, são aquelas pessoas que precisam de ajuda, que sentem que precisam de ajuda, que estão no limite dos limites, mas que não pedem. E não pedem porque é que os outros vão achar, porque o homem não pede, ou porque a mulher é assim, assado. Pá, afinal, né? A energia, nós somos da mesma energia.
Claro.
É uma cena, tipo, yeah, tipo, claro. Que se passa, né?
E há aqui, atenção, que eu tenho um filho e uma filha, não é? E eu noto em mim, muitas vezes, esta dificuldade em perceber onde é que está a divisão. Eu vou-te dar um exemplo, No outro dia, pá, minha filha estava a colocar alguns posts nas redes sociais, porque pronto, já tem assim algum à vontade, e eles são muito rápidos a fazer estas coisas, não é? E ela estava a colocar algumas fotografias dela, sem mal nenhum, sem problema nenhum. E, pá, mas de repente, começou-se a falar sobre colocar as fotografias, e a privacidade, e os cuidados, e tudo mais. Pá, eu dei por mim a dizer-lhe, olha, Mara, se calhar assim fotografias podes evitar nesta altura, se quiseres, como é óbvio, podes não ter fotografias, mas pronto, se calhar tuas mesmo, as redes sociais não são um sítio assim tão à vontade como estamos aqui em casa, e portanto, e de repente eu estava a pensar assim, será que se fosse o meu filho eu ia dizer-lhe a mesma coisa?
Pois, aí é que estava a questão, não é?
Será que se fosse o meu filho eu ia dizer-lhe a mesma coisa? Eu não sei, não sei se iria dizer-lhe a mesma coisa.
Sim,
porque há aqui muita coisa que nós não podemos fugir à nossa história também. Há muita coisa que já cá está, não é?
Sim, o exemplo que tu estás a dar é perfeito. Eu não tenho filhas, okay? Mas se tivesse, possivelmente ia ser, pá, mais ou menos a mesma, ia ter mais ou menos o mesmo pensamento, literalmente. Porque nós também, nós próprios, ou seja, até que esteja, quem esteja mais consciente, mais em alerta para estas situações, para este tipo de informação, naturalmente não, ainda tem um conjunto hereditário, ainda tem algo que vem de trás e que está nas nossas células, não é? Portanto, as coisas, e nós ainda fazemos, ainda, nós também ainda julgamos, mesmo sem saber, não é? Nós ainda e tomamos partido também, ainda sem saber.
Está cá, não é? Isto está cá. A nossa proposta aqui, aliás, nós estamos aqui a falar enquanto dois homens que eu, pelo menos, cometo erros diários, não é?
Não sei
acerca de ti, não é?
Ah, não. Olha, para todos, todos saibam, eu sou um...
Não, já estás a outro nível.
Não, eu estou num nível completamente... Não, eu cometo erro atrás de erro. Literalmente.
A nossa proposta aqui, como é óbvio, e para todos os homens também que estão aqui a acompanhar-nos e que depois podem vir a ouvir esta live, porque eu depois dou-te uma notícia sobre esta live, que vai poder ser ouvida de outras formas, no final. Mas aqui a proposta é que nós estejamos conscientes, não é? E que estejamos conscientes ao ponto de pensarmos sobre aquilo que estamos a fazer constantemente. E não quer dizer que a gente não vá fazer alguma coisa mal, e não quer dizer que a gente vá acertar em tudo. O que quer dizer é que a gente pode pensar assim, tipo, espera lá, isto faz sentido ou não faz sentido? Isto é importante ou não é importante? Isto vai ter repercussões ou não vai ter repercussões? Isto, como é que ele vai interpretar isto? Que mensagem é que eu estou a passar, não é? Porque eu acompanho alguns pais, conforme tu sabes, mesmo enquanto processos de coaching e tudo mais. E há algumas coisas que eu acho curioso, que é quando nós começamos a falar tipo, de alguns dos valores que são importantes para os pais, há um que normalmente está sempre presente, que é o valor da honestidade. Que é um valor que nós percebemos todos, nós queremos os nossos filhos honestos, como é óbvio, não há dúvidas sobre isso. Agora, a honestidade, conforme nós bem sabemos, não é? Porque também tenho alguns pais que me pedem para eu falar com os filhos, só que a parentalidade, o problema nunca está nos filhos, não é? O problema normalmente 99% está nos pais, não é? E portanto, eu proponho, eu começo por falar convosco e depois logo se vê, depois logo vemos a necessidade de falar com a criança ou não. Mas falando com os pais e percebendo estas questões com uma honestidade, quem é que é, como é que os seus filhos vão aprender o valor da honestidade? É nos livros? É com as palavras?
É com o exemplo.
Não sabemos.
Estavas com o exemplo.
Não é óbvio. Agora olha lá este detalhe, seja, vamos entrar numa feira popular e vamos para os carrinhos de choque. A criança acima dos 12 anos paga e fez 12 anos ontem, okay? E o pai vai comprar dois bilhetes, não é? O pai provavelmente vai ter a tentação de dizer assim, pá, é dois, ela não tem assim 12 anos. E se calhar, mas estás a perceber, são os pequenos detalhes, não é? São os pequenos detalhes. Porque nós
sabemos, são os pequenos grandes
detalhes, não é? São os pequenos grandes exemplos, não é? E nós sabemos, porque se calhar tu já tiveste situações dessas, eu já tive situações dessas. E nós muitas vezes atuamos e nem sequer pensamos nas coisas, muito bem nas coisas, mas elas estão lá.
É. E até tínhamos de lá, conseguimos, não é? Enfim. Mas é engraçado, porque muitas vezes os pais esquecem-se que estão a ajudar os filhos a formar o seu caráter. E o caráter para mim é uma coisa muito importante mesmo, o caráter da criança. E a primeira coisa que ele vai, para formar o seu caráter, ele vai buscar referências, que são as figuras de autoridade, as figuras de referência, que são os pais, não é? Pais, professores, pronto. E é muito importante, nós temos a consciência que, por exemplo, nessa questão do exemplo, como é que eu posso ensinar uma coisa ao meu filho quando eu não sou exemplo disso? Tipo, como é que eu posso dizer ao meu filho, tu tens que ler, se eu não leio, isto pronto, eu estou a dar um exemplo, não é? Mas como é que eu posso dizer ao meu filho, não vais para aqui quando eu sou o primeiro a ir? Na cabeça deles faz confusão, e aliás, até na minha faz.
Não é? Respeitem as regras e depois estacionam no lugar de deficientes.
Ah, é só 5 minutos.
Respeitem as regras e a autoridade, depois param em segunda fila. Respeitem, sejam, não gastem desnecessariamente e sejam mais ecológicos e tudo mais. E para ir daqui e ali, pegam no carro e vão. Não são capazes de ir a pé e levar. Pá, são tudo exemplos, não é? Nós não estamos aqui a apontar o dedo nem a dizer que é bom ou que é mau. Estamos só a promover, a propor que estejamos conscientes disso. Que é tipo, espera lá, eu estou-lhe permanentemente a dizer que é bom praticar desporto, que é bom nós fazermos atividade física e tudo mais. Epá, e eu para ir daqui para ali, 200 metros, tenho mesmo que ir de carro? Tenho mesmo que ir de carro? Será que eu não posso ir a pé? Será que eu não posso... Epá, e há tantas coisas que se podem aproveitar, não é, nesses 200 metros. E então, se formos com eles, há coisas fantásticas para aproveitar.
Há muita coisa. Claro que, independentemente disto, nós somos pessoas e erramos muitas vezes, mas também muitas vezes também conseguimos, às vezes esquecemos de dizer. Eu, enquanto pai, uma das maiores lições que eu tive, uma das lições que eu dei a mim próprio foi os erros que eu cometo, eu não os posso... Não, aprendi a não olhar para os erros como uma falha, mas como uma derrota temporária, como algo temporário. E quando eu dou essa questão do temporário, faço qualquer coisa para reverter a situação, ou pelo menos reverter, já não é, porque ela já aconteceu, mas pronto, para melhorar a situação. E isso tem-me ajudado bastante. Tem-me mesmo ajudado bastante. Porque muitas vezes, eu já caí muitas vezes, ai, eu sou um mau pai, ai, eu não devia ter filho. Mesmo, a sério, estás a perceber? Tive aquela coisa, ai, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, tu só és uma pessoa que teve um comportamento, mas tu não és o teu comportamento.
Claro. 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 Essa é uma nota importante para os pais, porque às vezes nós ficamos aqui presos na ideia de que já fizemos muitas coisas mal e agora não dá para corrigir. Pá, tudo o que já fizemos já foi. A única coisa que há para fazer é agora. É neste preciso momento, não é? O que está para trás já foi, o que está para a frente está, ainda lá está distante, o futuro ainda lá está distante, a gente logo vê. O que há para fazer é neste momento. Agora, a Márcia há bocadinho, a Márcia Reis, que está aqui bastante ativa. Obrigado, Márcia. A Márcia estava a perguntar
maravilha.
Que tipo de pai é que nós somos? É uma pergunta grande. Que tipo de pai é que tu és, César?
Um pai presente.
Ok.
Em vários sentidos. Em vários sentidos. No presente, de presença. Mas de presente que eu às vezes saio daqui algumas prendas que umas são boas, outras não. Portanto, sou o pai presente, literalmente.
Ok, ok.
E tu?
Márcia, é isso. Eu sou um pai. Eu considero-me um pai em crescimento. Acho que sou um pai que estou a aprender bastante a ser pai. Eu sinto muita evolução na forma como pratico a minha parentalidade. E sinto que o estar consciente não faz com que eu erre menos vezes, mas faz com que eu retifique muito rapidamente os meus erros. E isso, para mim, porque eu acho que as crianças também têm que perceber que nós erramos, também têm que perceber que pá, o pai hoje não esteve bem, saltou-lhe a mola, fez não sei o quê, pá, é normal, porque também lhes vai acontecer. É normal que tudo o que acontece na vida, não é, seja também representado em casa. É normal que tudo o que acontece nas nossas emoções, nas nossas relações, nas nossas atividades profissionais, é sempre positivo que tragamos isso para dentro de casa e que possamos mostrar que estas coisas acontecem, que acontece, não termos sido reconhecidos. Hoje não fui reconhecido pelo meu trabalho. Hoje,
com toda a informação que tu vais lendo, também com as pessoas que vais aprendendo com essas pessoas, por exemplo, eu aprendo imenso contigo, aprendo imenso com os livros, aprendo imenso, estás a saber. Então, quando tu já tens a informação, capta-te e tomas a decisão de aplicá-la ou não. Uhum. Não é? E aplicar a informação não é, muitas vezes, escolher o momento para aplicar a informação. Não é? O momento é que te escolhe. Tu não escolhes o momento é que te escolhe. Ou estás preparado para a cena sair, para sair para estar à altura, não é? Mas mesmo que não estejas à altura, há sempre forma, ok, quando chegar, se acontecer a próxima vez, tu vais tentar fazer diferente. E, portanto, para um pai, a meu ver, é importante o pai ser um pouco, viver o processo da metamorfose em relação àquilo que sente, àquilo, e aos seus comportamentos, não é? Precisa de ir evoluindo. Aquilo que tu disseste, um pai de crescimento, não é? Vais crescendo. Pronto, há vários processos de metamorfose. Eu lembro-me, quando eu tomei a decisão de me despedir de um emprego que eu tinha para abraçar esta área que eu vou fazer, um dos meus maiores conselheiros foi o meu filho mais velho, Vicente.
Foi? Então, conta-nos lá isso.
Ah, porque foi interessante, porque eu via-me, às vezes, num estado tão débil e tão chateado e tal, e ele dizia, pá, tens que fazer, tipo, tens que fazer qualquer coisa, tu tens que sair daí. Pronto, eu já tinha demonstrado a minha intenção, mas ele ajudou-me a reforçar essa intenção. É. E é bom sentir isso.
É muito bom, é muito bom. É muito bom. É muito bom sentir, é muito bom sentir que, principalmente é muito bom perceber que tu estás atento a isso, não é? Claro. Porque eles vão buscar esses recursos a outro sítio, não é? Eles vão buscar essas ideias a outro sítio, a um sítio de amor, um sítio mais puro, um sítio com menos regras, um sítio com menos, olha, com menos máscaras de que o homem tem que ter um emprego estável e seguro, e sustentar a família, e ser o guardião da família, e garantir que toda a gente lá de casa está segura e tranquila e tudo mais. Eles vêm de outro sítio, não é? Nós ainda vimos com essas máscaras muitas vezes, não é?
Muitas.
Nós ainda achamos muitas vezes que, pá, devia fazer mais, eu precisava fazer mais, eu precisava de garantir mais, não é? Olha, como é que tu lidas com essas máscaras, com essas tuas máscaras?
Como
o homem.
Adoro. Sim, olha, eu gosto de, muitas vezes, de me despir, literalmente. Despir as máscaras, não é? Só que, às vezes, a questão é que eu nem sei qual é a máscara que tenho que vou usar. Esse, às vezes, é a minha maior dificuldade. Não sei qual é a máscara que vou usar. Aliás, nem sei se vou usar a máscara. Aliás, nem equaciono sequer isso da máscara. A cena já está. Mas quando tu, por exemplo, ainda há bocado quando eu falei, ok, de naqueles momentos em que ela, não, o pai tem que estar sempre lá e tem que ser sempre forte e não pode ficar doente e tem que levar, não é? e tem que fazer entrar, resolver a questão financeira e está tudo para ver. Essa é uma máscara. Essa é claramente.
Claramente
uma máscara. Há também, portanto, como é que eu lido? Quando eu reconheço a máscara, eu tento tirá-la, literalmente. Porque pode custar, mas tento tirá-la, mas antes de tirá-la, normalmente agradeço a máscara que tive. Porque, de alguma forma, ela me protegeu de alguma coisa que não, muitas vezes nem sei o que.
Sim, é importante que nós também percebamos que as máscaras também nos trouxeram até aqui, não é?
É. Exatamente.
A questão está que, quando nós assumimos um papel de pai, elas não nos servem para grande coisa. Não é? Acharmos, com uma criança nas mãos, não nos interessa muito acharmos que somos os mais fortes do mundo, não é? A menos que estejamos a proteger de algum perigo. E não nos interessa muito mostrar que somos atletas e mostrar que somos
os maiores,
somos alfas e somos dominantes e somos... Quer dizer, isso não nos interessa muito com uma criança nas mãos. Não é? É uma das coisas que, quando chegamos a este papel, há muitas máscaras que deixam de... É quase como se elas deixassem de nos servir, não é? É quase como elas... E se nós estivermos atentos, nós deixamos-las ir. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos. E continuamos a preservar aquela máscara e depois colocamos atrás daquela máscara e o que fazemos depois é o oposto, que é transportar aquela máscara para o nosso filho também.
E
dizer-lhe, esta é a máscara que tu tens que ter também. Porque amanhã tu vais ter uma família e é importante que tu garantas o sustento da tua família, garantas a segurança da tua família, garantas que és um homem assim, assado e tal, e tal, e tal. E é isso, e aí está muito do perigo da nossa educação, não é?
E faz-me uma coisa que para mim é muito interessante. Às vezes nós fazemos a transferência de máscara, não é? Acaba por ser um pouco isso, a transferência de máscara, porque, ok, nós até podemos não conseguir viver com a máscara, mas o nosso filho tem que viver com a máscara. Passamos para ele com a máscara. E muitas vezes, e de onde eu vim, na Madeira, pelo menos naquela zona que parecia isso, as pessoas tinham, não, eu quando tinha a tua idade, eu não pude fazer isto, portanto, tu tens de fazer, tu tens que ir para a faculdade, tu tens de tirar o curso, tens de ser médico, tens de ser advogado, cada dia, quase por uma imposição. Eu não passei por isso, os meus pais não fizeram isso, mas eu tinha muitos amigos que passavam por isso, que era uma coisa incrível. Era uma exigência, tipo, passavam a frustração de, pronto, porque era, acaba por ser, não é? Uma frustração e colocavam a máscara neles. Tipo, tu tens que agora usá-la, usa. É quase que como mesmo uma obrigação. Era um facto muito curioso mesmo.
Ó, César, e como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a não terem que, a não crescerem com estas máscaras? A crescerem sem estas máscaras. Mas um bocadinho de encontro à pergunta da Márcia, como é que podemos estar mais atentos e como é que podemos ajudá-los a crescer sem estas máscaras? Ou pelo menos sem o peso que estas máscaras têm nos nossos comportamentos.
Enquanto pais, a meu ver, nós devemos primeiro saber identificar o que é uma máscara e como é que elas aparecem. Eu acho que isso é importante. E para isso, olhamos para a nossa vida e conseguimos já identificar um conjunto de coisas. E depois dar-lhes a informação certa para eles também reconhecer as máscaras neles próprios. Uhum. Acho que a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas que se pode dar a uma criança na minha ótica, a um filho, na minha ótica, é dar informação para que eles possam depois escolher. Né? Ele até pode querer escolher usar a máscara. Uhum. É uma decisão.
Claro.
E, portanto, acho que o nosso exemplo também é importante. Acho que a partilha, a honestidade, a vulnerabilidade, a transparência são fatores cruciais. Falar daquilo que nós sentimos verdadeiramente, mesmo nos momentos em que estamos mais bem baixo com eles, é verdadeiramente importante, a meu ver. Claro, de uma forma que seja apropriada à mente deles, não é? Mas acho que um pai vulnerável e transparente é realmente um pai que ajuda os filhos a se lidar com as máscaras, saber identificar as máscaras e eles perceberem quando é que as estão a usar e o que é que podem fazer, não é?
Claro. E falar com eles mesmo sobre isso, não é?
Completamente, sim.
Eu acho que é muito interessante falar com eles sobre isso e às vezes perceber que a Márcia está-nos aqui a perguntar como é que podemos estar mais atentos. Acho que às vezes é quando nós, primeiro, estar conscientes daquilo que estamos a fazer e questionarmos permanentemente, não é? E quando nós temos estas dúvidas, falar com eles, não é? Dizer, olha, que engraçado, eu agora vim-me aqui a dizer uma coisa que provavelmente isto vem de um sítio que é um sítio de medo, que é um sítio em que eu tinha que provar alguma coisa a alguém, que é um sítio de que há alguma máscara que eu tive que colocar em determinado momento e provavelmente estou a passar lá agora. E trocar ali, só o facto de trocar algumas opiniões sobre as coisas, às vezes ajuda a aligerar as coisas e a refletir sobre elas, não é? E a aprender de uma forma mais descontraída, sem culpa, porque existe aqui também muita culpa, não é? Existe aqui muita culpa associada, os pais assumem muita responsabilidade, assumem muita culpa, e às vezes também, isso também não ajuda, não é? Às vezes é preciso nós percebermos que isto é um processo. Isto é um processo, é uma caminhada. E é longa.
É uma jornada.
Uma jornada, exatamente. É uma jornada conforme tu propunhas no início desta live. É uma jornada. Portanto, nós temos tempo. Agora. A começar a fazer é agora, não é? A fazer agora algumas coisas para mudar aqui estas realidades no futuro. Olha, ou seja...
E torná-los mais conscientes das coisas, não é? Basicamente, o que é.
E para os pais hoje em dia, como é que nós podemos pôr mais pais a falar sobre isto, César? Como é que nós conseguimos fazer aqui um movimento que coloquemos os pais a falar sobre isto? E no caso das máscaras, isto não é exclusivo de pais. As mães também passam muito esta mensagem para os filhos. As mães têm uma. Eu lembro-me da minha mãe falar comigo e lembro-me também dela usar expressões muito específicas de tu és um homem, por isso tens que fazer isto, não tens que fazer aquilo, tu és um homem, tens de assumir, tu és um homem, tens que responder, tu és um homem que não te podes ficar para trás, tens que mostrar também. E lembro-me da minha mãe também ter este tipo de conversas comigo. Portanto, como é que nós podemos pôr mais pais a falar sobre isto?
Olha, a meu ver, há várias coisas que se pode fazer. Uma delas é algo que tu já estás a fazer, que é tornar o assunto normal, ou seja, algo que é normal falar sobre. Eu acho que isso é importante, dar essa flexibilidade ao tema, que acho que é crucial. E depois, ir chegando aos pais de uma forma talvez um pouco dissimulada, para não haver logo aquela resistência, que ainda há muita resistência a falar disto, há mesmo muita resistência. E conseguir, à medida que se vai acontecendo, ir criando aqui uma comunidade de homens, não é? De pais, que consigam falar e mudar um pouco o paradigma deles. Acho que aqui a questão é mesmo, é tornar o assunto completamente normal. Portanto, é um tema que toda a gente fala, como falar nas questões mais ligadas à mais. É perfeitamente normal. Há os grupos, há tudo isso, é tudo tão mais fácil. Eu acho que o assunto ligado às pais tem que ser desmistificado, literalmente. Desmistificado. Okay. Eu digo, por exemplo, dizer mais iniciativas, a participação. É tornar o assunto completamente normal. O que é que estás a fazer? Estás a falar, estás a fazer, não é? Estás a fazer um trabalho bestial em relação a isso. Porque as coisas têm que aparecer e eu só consigo trabalhar alguma coisa quando ela aparece, quando eu tenho algum tipo de suporte para isso, neste caso. E, portanto, agora, eu acho que quando, e muitas vezes começa um bocadinho a ser, na minha lógica, que é a minha ótica, que é tentar chegar às pessoas de uma forma muito secreta, não, tornem desmistificar, acho que é a mesma posição, desmistificar a cena. Completamente. E tornar isto tão normal, e quando digo normal, não é de uma palavra, não é pejorativo, não é que seja normal, não é banal, não é
só. Claro.
Okay? Normal, okay, para todas as pessoas dizem, ok, é normal falar nisto, portanto eu também, não, eu vou falar nisto também. E aí acho que poderia ser muito interessante e acho que as coisas aí poderiam ganhar uma grande forma mesmo, um grande crescimento, sem sombra de dúvidas.
Eu cada vez, pronto, sabes que eu tenho estado a abordar e a explorar um bocadinho este tema, e eu acho sinceramente que um ângulo interessante para se começar a falar sobre isto poderia muito bem passar pela parte das escolas a falar com as crianças. Não estou a dizer crianças de 6 anos, mas 10, 11, 12, porque eles próprios podiam puxar os pais a falar sobre isto, sabes? Porque um pai fica, e tu provavelmente já tiveste esta sensação, não é? Nós ficamos completamente desarmados se é o nosso filho a dizer-nos, olha, pá, hoje senti-me mal, tive aqui uma vontade, tive este sentimento, tive vontade de chorar, pá, andei triste, andei isto, andei aquilo. Tu, pá, dificilmente tu vais dizer, olá, estás maluco ou o quê? Faz-te fazer um homem, pá, põe-te lá, mas em forma e vamos embora e tal, não é? Pá, acho que haverá pais que ainda podem optar por isso, mas a maioria dos pais, eu acredito que vão dizer, pá, fogo, a sério, então, mas o que é que te aconteceu? Diz-me lá o que é que te aconteceu. E isto é uma porta de entrada, não é? É uma porta de entrada muito interessante para os pais depois entrarem, não é? Que é quase o filho que está a convidar o pai a entrar neste mundo. Relaxa, pá, relaxa. Podes falar sobre isto à vontade, não tens problema nenhum.
Sim, eu acho que vai haver sempre pais que digam, um homem não chora, sempre.
Claro, claro.
É sempre, já sabemos. Mas, como tu dizes muito bem, acho que começando também pelas crianças, sem sombra de dúvidas, que pode ser uma boa solução. A tal solução mais intimista, não é? Tipo, ok, tipo, porque uma pessoa, um pai, não fica indiferente. Não, pelo menos a maior parte dos pais, certamente não vai ficar indiferente quando um filho diz que aconteceu isto, isto e aquilo, não é? Portanto, não estou a ver isso. E pode ser aí, sim, sim. Os encontros, já para lá está, a melhor participação. Eu acho que o tema tem que ser mesmo falado da melhor forma, certo? Sem grandes. Sem tornar isto muito, muito banal, não é? E supérfluo, de todo, mas acho que tem que ser mesmo mais claro. É por isso que estás a fazer um trabalho brutal mesmo.
Aqui o que a Márcia e a Isabel também estava a falar aqui um bocadinho sobre esta parte dos pais e das mães, não é? Nós temos aqui duas realidades, não é? Temos o pai, temos o masculino e o feminino, não é? E temos o pai e a mãe, não é? São esta dualidade. E existe aqui uma... Primeiro, o masculino e o feminino, quando falamos em máscaras, quer dizer, há aqui uma desigualdade gritante entre uma realidade e a outra, não é? E isto depois é transportado também para a realidade da paternidade e da maternidade, que é aquilo um bocadinho que a Márcia está aqui, a propor, que é qual é que é o papel do pai, qual é que é o papel da mãe, não é?
O papel do pai e da mãe. Acho que cada um tem o seu papel, mas também ambos têm um papel em comum, não é? Eu sou a favor que cada um de nós deve dar espaço à sua individualidade, quer enquanto pai, quer enquanto mãe. Mas também existe algo em conjunto, não é? São os filhos, que é a vida, que é a família em geral. Pelo menos eu sou apologista disso. Agora, eu acho que as coisas devem, de alguma forma, serem partilhadas. Sabes aquelas pessoas, mas eu em casa também ajudo. Tu em casa também ajudas, não é? Eu também em casa ajudo.
Eu em casa ajudo
também,
muito bom.
Tu também ajudas, quer dizer que há alguém que faz lá mais do que tu, não é? Pronto, parece isso, não
é? É tipo alguém que faz, eu ajudo.
Eu ajudo, não é? De alguém faz, eu ajudo, exatamente. Acho que as coisas têm que ser partilhadas, não é? Claro que o pai pode ter mais inclinação para fazer umas coisas, a mãe outras, e está tudo bem. Tem que haver uma boa integração, não é? Uma boa integração de partes, de ambas as partes. E eu acho que, a meu ver, a família é isso. A meu ver, a família é uma boa integração de partes mesmo.
Estamos essencialmente de acordo, quer dizer, aqui a paternidade e o papel do pai é igual ao papel da mãe. É fazer o que tem que ser feito para dar, educar e criar condições de segurança e condições estáveis fisicamente, emocionalmente, a todos os níveis para os nossos filhos, para eles poderem crescer de uma forma saudável, tranquila, com amor, com carinho, com presença. Esse é o papel dos pais. Como é o papel das mães, é exatamente igual. Haverá algumas limitações. Por exemplo, vai ser difícil o pai amamentar, não é? Naturalmente, como a mãe, mas tirando isso, praticamente tudo o que a mãe pode fazer, o pai também pode fazer. Quer dizer, não vejo aqui grande diferença. Agora, aqui estávamos aqui a falar há bocadinho e vou aqui só fechar aqui um tema porque gerou aqui algumas trocas de opiniões quando se falou, quando eu propus de irmos através dos filhos e de fazermos aqui um jogo a vários níveis, com várias camadas. É óbvio que isto tem que começar pelos pais, mas aquilo que eu tenho sentido, porque tenho acompanhado alguns pais e tenho já estado a falar sobre isto há algum tempo e fiz aquele questionário que ainda está disponível para preencher, já foi preenchido por algumas centenas de pais. E, portanto, depois de eu recolher essa informação, eu sei que a maioria dos pais, se formos assim diretamente, vão ser resistentes. Vão ser resistentes. Portanto, aqui a proposta é, claro que tem a ver com os pais, só que uma coisa é, os pais vão começar a falar disto quando? Quando tiverem consciência. Quando forem conscientes. Quando forem praticarem uma parentalidade consciente e quando se questionarem. A questão é que muitas vezes os pais não se questionam. E como os pais não se questionam, aquilo que estava a propor era encontrar outras formas que lateralmente cheguem aos pais sem eles terem que ir de frente de encontro com a situação ou de encontro com o desafio, algo que os chame para ali. Daí eu estar a propor isto numa perspectiva de se existir este respeito, se existir este igual valor, se deixarmos cair grande parte das máscaras, se existir igualdade de género, se existir uma série de premissas daquelas que estamos aqui a falar todas, eu tenho a certeza que no futuro não haverão pais com este tipo de problemas. Eu tenho a certeza absoluta que no futuro haverá muito mais respeito na nossa sociedade. as pessoas não existem, não terão os mesmos comportamentos que hoje assistimos. Porquê? Porque a formação como bem de base, se nós nos prepararmos com esta informação logo de base no sistema educativo, não é? Se calhar é muito melhor do que eles aprenderem mais uma barreira alfandegária do início da comunidade europeia, não é? Opa, digo eu, não sei.
Sem sombra de dúvidas, Ricardo, também partilho plenamente aquilo que estás a dizer.
Aqui a questão é encontrarmos umas formas inteligentes de chegar até esses pais, muitas vezes de uma forma de algo que não é bem, não é direto, não é? Não chegamos igual, olha, vou-te falar sobre parentalidade e sobre aquilo que deve ser uma parentalidade consciente. Porque se chegarmos aí, provavelmente ele vai se defender e vai dizer, pá, agora falar sobre
parentalidade. Então, resistência.
Há trabalho a fazer, não é?
Sim, eu acho que muitos de nós, pais já estão mais conscientes, mães, filhos, são agentes para isso, são perfeitos agentes para isso. E isto, a proposta, isto significa existir uma mudança total de paradigma, literalmente. Mudança de paradigma que já vem mudar um paradigma que já vem deste, é cultural, é hereditário, é genético, whatever, mas pronto, não é? Portanto, e é uma coisa que leva o seu tempo. Agora, os únicos agentes de mudança são as pessoas.
Claro. Somos nós todos. Daí estarmos aqui a falar. E, aliás, a conversa está assim empolgada, que já passámos de uma hora aqui a conversar. Olha, ó César, vou-te fazer assim uma pergunta assim mais imaginativa, que eu sei que tu gostas de usar a imaginação bastante.
Give me.
Imagina que tu tinhas a possibilidade de colocar um cartaz, um reclame luminoso, um outdoor, um ecrã, uma televisão, na maior praça de todas as cidades mundiais. Okay? Na praça principal, em Times Square, na praça central de Lisboa, na praça central de Paris, na praça central de Londres, nas primeiras praças tu podias lá colocar um grande cartaz com 5x4, uma coisa enorme, com uma mensagem. Okay? Qual era a mensagem que tu ias colocar nesse cartaz? Para todo o mundo, worldwide. Durante uma semana ia lá estar a tua mensagem.
Sim, eu ponho a mensagem que eu iria colocar era: surpreendam-se a si próprios, surpreendam os vossos filhos, a vossa família, surpreendam o mundo. O mundo precisa de ser surpreendido pela positiva.
Ok.
O surpreendimento, nós esquecemos muito o surpreendimento. O ser surpreendido, a surpresa, a curiosidade, a alegria, o abrir o presente. Eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de dar, principalmente hoje em dia. Surpreendam-se. Sejam maiores do que aquilo que vocês acham que efetivamente são. Porque são.
É uma bela proposta, porque agora puseste-me assim a pensar que realmente... Tudo que nós dizemos que de repente gostámos muito é porque fomos surpreendidos por alguma coisa.
Exatamente.
É? Ontem gostei muito daquela refeição, daquele restaurante. Fui surpreendido, não é? Não estava à espera e foi assim uma coisa espetacular. Gostei muito daquele filme. Porquê? Porque fui surpreendido, não é? Gostei muito daquela música, porque fui surpreendido. Ou daquele teatro, ou daquele livro, não é? Normalmente é sempre
porque
existe uma surpresa.
Imagina, às vezes acontece, um dos meus filhos vem, dá-me um abraço, eu sou surpreendido e disse, uau, que cena.
É
tão bom ser surpreendido. E surpreender os outros, chegar a casa com, sei lá, com uma coisa qualquer, ou chegar lá e dizer, olha, agora vamos fazer isto, não estou à espera. É lindo isso. É quando as pessoas que são completamente autênticas e transparentes e disponíveis quando tu as surpreendes pela positiva. Porque a vibração entra logo. Tipo, a boa vibração entra logo.
Good vibes.
Good vibes.
Gostei da tua proposta, César. Obrigado.
Obrigado, Ricardo.
Alguns minutos agradáveis. Espero que as pessoas tenham estado connosco, também tenham gostado. Aquilo que eu tinha para dizer é que esta live, assim como a anterior que fiz com o Mike, com o Rui, vão estar disponíveis no formato podcast, portanto agora os pais vão poder ir no carro e ligar-se no Spotify ou no SoundCloud e ouvir estas nossas conversas, já não precisam de estar em frente ao telemóvel ou em frente a um ecrã, e portanto vão estar disponíveis. Lembrar também todos os pais de que existe um questionário que eu fiz alguns meses atrás para recolher informações sobre o que é ser pai, sobre o que foi ser filho, sobre as principais dificuldades que os pais vivem e que sentem e como é que as podemos colmatar. E, portanto, o questionário continua disponível no site, no ricardopinhão.com. Está lá também um e-book, também disponível com dicas para pais, para serem pais conscientes. E César, e a ti, onde é que te podemos encontrar mais e ao teu trabalho? Onde é que tu queres deixar aqui dicas onde é que nos encontramos?
Sim, onde é que me encontram? Vão, por exemplo, ao meu site, que é cesarferreira.pt, então no Facebook, no Instagram, eu lá estou. Sempre que ouvirem a palavra livros e leitura e autores, possivelmente o ano por perto, portanto...
Ok. Ó, Márcia, o podcast vai se chamar Conversa de Pais, portanto, conforme estas lives vai ser igual. E pronto, César, obrigado. Estou-te muito grato.
Grato também, Ricardo. Foi muito bom, adorei. Muito grato. Grato também a todos aqueles que nos ouviram, viram, e todos aqueles que ainda nos vão ver e ouvir também. Pronto, já fica aqui, já fica para todos, não é? Foi um mega privilégio e dou-te mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. Sei que vai ajudar muitos pais, muitas famílias, muitos filhos, o mundo todo. Portanto, keep going e keep shining. E surpreende.
Surpreende, isso. No final, o que nós queremos é que os nossos filhos sejam mesmo felizes e alcancem todo o seu potencial, não é?
Demais.
No final é isso que nós queremos. César, demais. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Mega grato.
Obrigado a todos e até para a semana, provavelmente. Obrigado.